começando mais um Sete Papo Cast, o podcast do Sessão 7. Eu sou a Cal Alves.
Eu sou o Felipe Gonçalves e voltei aí pra bater mais uma hora de papo com a Cal aí, né? Pra vocês terem paciência de escutar. Tamo aí, né?
O assunto de hoje é banca de jornais. A gente vai voltar lá na época que a gente era pequenininho, comprava um monte de revistas, né, Felipe?
É pequenininho, eu nunca fui muito pequenininho, né? Então, famigerado anos 90 aí, né?
É, anos 90, 2000, ainda pegou um pouquinho dos anos 2000, né?
Bem o finalzinho, bem videolocador e a banca de jornal, que é o que a gente vai falar hoje. Os anos 2000, ela já tava dando uma enfraquecida, hoje se transformaram em verdadeiras lojinhas, né?
É
recarga de celular, é sorvete... É capinha de celular, é acessório, é um monte de coisa de informática.
É até gráfica no meio,
tem,
né?
Algumas que fazem até isso, tem algumas que tem espaço, tem até aquelas maquininhas de recorte de adesivo, que trabalha com comunicação visual.
Verdade.
Enfim, mas vamos voltar a falar da banca de jornal clássica, que era a que vendia jornal e revista.
E revistas, isso. E até aí depois ainda começaram a vender livros também, né?
Também. Impressos,
mas,
né?
Vamos voltar lá quando a gente era bem pequeno. Eu lembro, eu tenho várias lembranças de banca de jornais. E começar falando das revistas de quando a gente era pequenininho, né? Quais revistas que
criança.
Você lembra? Olha, eu lembro, claro, gente, a gente não dá pra falar de banca de jornal sem falar da Turma da Mônica, dos gibizinhos. O que eu mais amava, eu lembro que eu amava, era o Almanacão de Férias, que aquele lá minha mãe sempre comprava nas férias, e eu ficava com dó, eu tentava ler cada dia uma partezinha pra não acabar, porque, tipo, era as férias inteiras, né? Então ela comprava aquele Almanacão já pra falar que não ia comprar mais gibi nenhum. Que era só aqueles lá. E eu lembro que de cada dia eu lia uma paginazinha ou fazia as atividades. Eu ficava com uma dó quando acabava.
Eu não fazia, não. Esse não. Daí eu não comprava, não fazia. Não comprava. Revistinha de atividade, essas coisas, eu não comprava, não.
Nossa.
A primeira coisa que eu comecei a comprar e ganhar de banca de jornal foi gibi, mas não só Turma da Mônica, né?
Você lembra
de quais?
O moleque
já gostava. Marvel e DC, né? Principalmente DC,
verdade.
Batman e Superman. Foi as primeiras coisas que eu comecei a ler, muito antes de ler Marvel mesmo, Homem-Aranha, X-Men, essas coisas, eu fui ler, eu não vou mentir não, já era bem, bem grandinho, já era adolescente já. O que eu gostava de ler quando era criança era Batman e Superman, né, que eram as coisas mais populares que tinha, junto com a Turma da Mônica, né?
Nossa, eu adorava. Tinha uma revista, que eu lembro que o nome dela era Revista Recreio, e tinha várias atividades, e eu adorava fazer as atividades. Cara, eu era aquela criança que comprava aquelas revistinhas que era pra pintar, pintava, adorava. Nossa, era muito legal. E aí, agora, a gente vai falar quando a gente era um pouquinho mais grandinho.
É, eu comecei a ler, eu tinha uns 6 anos, 7 anos. Então, isso que eu tô falando.
É, não, sim.
De gibi, de Batman, Superman, Turma da Mônica, essas coisas. É, enquanto eu tinha uns 7, 8 anos. Aí depois comecei a ficar mais velho, como você falou. Aí a gente já começa a se interessar por outro tipo de publicação, né?
Uhum.
Entretenimento, de novidades e tal. Começa a relembrar algumas aí que você...
Então,
a gente tava conversando.
Como eu amava Turma da Mônica, eu fiquei um bom tempo lendo o gibi da Turma da Mônica. Mas os meninos, vocês tinham várias revistas, né? Revistas de super-herói. Eu lembro que tinha a revista do Pokémon, que aí os meninos levavam na escola. A gente, até as meninas da gente, assim, via. E eu adorava.
Muito antes do Pokémon, eu gosto de brincar, às vezes eu gosto de contar. Eu falo que eu sou cria... da revista Herói. O que era a revista Herói?
Conta.
Era uma revista que, além de falar novidades, coisas que a gente lê hoje na internet, notícias sobre quadrinhos, sobre cultura pop, sobre os lançamentos do cinema, ela falava de muitas coisas, ela complementava com muitas informações de coisas que estavam sendo exibidas na TV nos anos 90. Ou seja, essa onda toda de tokusatsus aí, que são seriados japoneses que ficaram muito populares aí entre os garotos nos anos 90, que é Jaspion, Jiraiya, Giban, Changeman, essas coisas.
Nossa,
ela já falava dessas coisas, a gente que queria se inteirar mais sobre esses assuntos. A revista Herói falava. A revista Herói, ela veio praticamente junto com a onda gigantesca que aconteceu de Cavaleiros do Zodíaco.
Nossa, demais.
Ou seja, ela falava muito de Cavaleiros do Zodíaco, porque ela sabia que era um sucesso eminente no Brasil. era uma rota que já não tinha mais volta, ou seja, foi um negócio que explodiu,
uhum.
meados aí de 1993, 94. E eu lembro, se eu não me engano, que a revista Herói número 1, inclusive, ela já tinha o Seiya na capa.
Nossa.
Então ela pegou, ela veio junto, ó, foi uma das revistas de entretenimento e notícia e novidade que eu mais li essa época, no começo dos anos 90, foi a revista Herói. Inclusive, dava pra você se corresponder com eles.
Ah, as cartinhas.
Por carta, mandava desenho, eles postavam os desenhos dos leitores. E tinha a caixa postal que dava pra você mandar carta pra redação, né? E eles respondiam, às vezes, a sua pergunta saía lá. Lá atrás, lá, né?
Nossa, eu não li essa revista, não lembro dela. Porque, claro, né? Não era muito meu foco, né?
Isso aí era muito mais coisa de moleque mesmo, sem querer entrar em discussão de gênero e tal. Mas era um negócio que era...
Sim, naquela época não
era,
tinha
como.
Era
muito mais voltado pro público masculino que feminino. Às vezes saía Sailor Moon, essas coisas. Às vezes, mas geralmente não. Era Jaspion, Jiraiya, essas coisas mais... Desenhos mais masculinizados, assim, né?
Tinha uma outra revista que era Ultra Jovem?
Essa um pouco depois, ou bem depois, né? Uhum. Que era uma publicação que, por coincidência do nome, ela não tinha absolutamente nada a ver com a TV Cruz ou Disney Club, SBT, nem nada
boa,
disso. Ela só embalou na mesma pegada. Mas, nessa época, já se falava muito de Dragon Ball Z, porque já passava Dragon Ball Z naquele programa, naquele Band Kids, que era um programa que passava
sim,
na Band. Passava um monte de anime, né? Tinha uma mina que apresentava, inclusive, que sumiu, desapareceu, não sei nem que fim levou.
Os apresentadores.
Aí, isso, é, essa daí.
Some, a gente
era legal,
mais,
era bacana até e tal. Ela conversava com um robozinho e tal. Que era aquela atração que tinha entre um desenho e outro, na verdade.
Sim, sim.
Que interessava mesmo pra criançada.
Era o desenho.
Era ver os desenhos. Dragon Ball Z e todos os outros que passavam, não vou lembrar o nome de todos. Mas a Ultra Jovem, ela já era um pouco. Então a gente pulou entre a Herói, que é do começo dos anos 90, e a Ultra Jovem, que é o começo dos anos 2000, já tem já pulou, tem um gap aí de uns 7, 8 anos, né?
Sim.
E vieram outras coisas antes dessa Ultra Jovem também.
Eu lembro que na época que tinha os videogames e tal, os meninos levavam bastante as revistas de game pra
detonado,
escola.
Detonado, mostrando como zerar os jogos e trazendo as notícias que portais hoje, como a IGN e tantos outros que tem na internet, era toda essa comunicação de lançamento, o que vai ser lançado, que console que vai vir e tudo mais.
Era uma febre. Eu lembro que os meninos, um emprestava a revista pro outro e ficava, e tinha alguns que escreviam num caderninho os macetinhos pra passar.
Ah, os comandos e tal. Era tudo gambiarra.
Eu lembro, era bem engraçado.
Era um negócio sem frescura. Então, assim, muito antes ali, meados do final dos anos 90, se eu não me engano, entre 97 e 98, quando a Nintendo passou a ter um título, uma publicação exclusiva dela, onde só falava dos jogos da Nintendo, dos videogames da Nintendo, que era a Nintendo World.
Uhum.
Eu comprei a número 1, eu tinha a primeira.
Caramba.
Não tenho mais até hoje, não sei que fim levou.
Ah, acaba jogando fora.
Foi parar em algum sebo aí da Casa do Chapéu, não sei nem que fim que eu dei nessa revista.
Não, fora que é quando a gente tinha dever de casa, eu lembro muitas revistas eu pegava da minha irmã e a que tava em casa pra recortar imagens e colar em trabalho de escola. Nossa, eu fazia isso direto.
Sim. Não, eu não gostava de recortar muito minhas revistas nessa época aí, não. E se alguém recortasse, eu acho que era mais fácil eu dar uma paulada na cabeça do que... Não, não ia arrancar a página da minha revista, não, porque o negócio não era bagunça, não. Eu guardava elas bonitinho, separava por gênero, dentro de uma caixinha.
Olha,
sempre muito metódico, né?
Super organizado.
O nerd é um cara muito organizado com as coleções. Então eu guardava numa caixa de papelão embaixo da cama e tal. Até descobri que depois pegava mofo, estragava também, enfim. A gente, quando é criança, a gente é meio imbecil. Então a gente vai tentando, fazendo experiências aí e tal. E muito antes de sair essas revistas, como a revista PlayStation, que só falava dos games da Sony, e a Nintendo World, tinha uma publicação, eu lembro que era uma febre, assim, absoluta. Eu nem tinha videogame nessa época, mas de vez em quando eu pegava umas emprestadas pra ler, que era a Super Game Power.
Nossa.
A Super Game Power é a revista que falava de tudo. Então ela tinha os detonados dos jogos, ela dava as dicas, ela ensinava os comandos, e ela vinha com uma parte jornalística, assim, contando, ó, pessoal, tá saindo o novo console da Nintendo, Nintendo 64, vem aí e tal. Tanto que a Nintendo World, quando ela saiu, foi bem quando tava transitando entre o Super Nintendo e o Nintendo 64.
Nossa.
Então ela já pegou meio que essa desculpa de que todo mundo tava nessa febre de saber como que ia ser o videogame novo da Nintendo. Então quando o Nintendo 64 tava chegando no Brasil, 96, 97, 98, não lembro exatamente quando, Aí ela meio que embalou nessa toada de, vocês querem saber o que tá vindo aí? Vocês querem saber os games que vai ter pro Nintendo 64? Ó, então compra Nintendo World e tal. Mas ela ainda falava, ela tinha umas matérias meio nostálgicas que ela ainda falava do Super Nintendo.
Caramba,
também.
Que legal! Nossa, essa não, jamais não cheguei a ver. Tá, mas aí agora eu vou falar a minha parte... Que era o quê, gente? Quando eu comecei a pré-adolescência e tal, as revistas de adolescente, né? Capricho, tinha a Toda Teen, a Atrevida, tinha uma que chamava Querida.
A minha irmã e minhas primas compravam essas aí.
Cara, eu era apaixonada pela Capricho, lógico. Só que eu lembro que na época ela era um pouquinho mais cara. Então, às vezes, acabava, eu pedia pra minha mãe, quando a minha mãe ia... Saí, eu falava, mãe, compra a Capricho. Ela sempre vinha com a Atrevida. Ou com a Toda Tinda.
Mãe, que pai, que mãe que sabia que a gente gostava, filha. Pedia pra trazer revista Herói, trazer outra coisa. Era eu que gostava de ir na banca e escolher minhas coisas, porque não, meu pai não sabia trazer, às vezes, revista trocada. Ou trazia a mesma revista que você já tinha.
Não, mas a minha mãe era, naquela época, realmente, a Capricho ela era um pouco mais carinha, né? Eu lembro que tinha algumas meninas que assinavam. Eu não tinha condições na época de assinar, porque era bem caro.
Eu também nunca tive assinatura.
Mas, cara, eu amava a Capricho. Eu amava todos os testes. Eu fazia todos os testes que tinham. Era muito legal. Agora, né, adulta, a gente vai lá na BuzzFeed fazer teste.
Era o BuzzFeed impresso. Era essas revistas aí.
Mas, cara, eu amava. Adorava os menininhos. Adorava o...
Colírio
Capricho.
Capricho.
Ai, gente, eu
lembro
adorava.
Desses moleques, odiava esses moleques. Esses moleques desgraçados aí.
Cara, eu adorava, adorava. Nossa, Capricho. Eu lembro que tem uma menina que morava na minha rua, né? Ainda mora, Vanessa. Vanessa, um beijo. E ela era filha do dono da banca da revista, o Carlinhos. E assim, a gente tinha uma amizade e tal. E eu lembro que eu ia na casa dela... Às vezes... A Vanessa não era por interesse. Mas às vezes a gente ia brincar... E ela tinha embaixo da cama um cesto cheio de Capricho, gente. Aquilo era meu paraíso. E eu ficava com uma vergonha de, tipo, falar que eu adorava aquilo. E aí ela falava, não, pode ler. E a gente pegava. O legal é que uma menina emprestava pra outra, porque, tipo, a revista do mês, uma comprava, acabava emprestando pra outra, a outra ficava com ela um dia, e depois dava pra outra menina. A gente fazia uma troca de revista
era
Capricho
muito
naquela época.
Emprestar revista e gibi, quadrinho, quem tinha uma amizade muito forte, a gente empresta, nem emprestar pra qualquer um, né?
Sim,
dá pra qualquer
não,
maluco
sim,
da escola,
sim.
Sumia, nunca mais via, né?
E o legal é que a Vanessa às vezes saía já, ela lia e depois emprestava pra mim e pra Joyce, que era uma outra amiga minha. E a gente lia e a gente ficava... Nossa, gente, era muito legal, é muito nostálgico lembrar disso. Porque, cara, as matérias eram legais, quer dizer, mais ou menos que depois desse eu vou deixar um pouquinho mais pra frente pra falar, tá? Mas, assim, era muito, muito legal. As capas, a gente adorava... Lembro da Sandy nas capas. Ai, eram os meus preferidos.
Minha irmã que gostava de Sandy Júnior, eu lembro. Era uma revista sim, uma revista não. Tinha Sandy na capa da Capricho, dessa Atrevida, dessa revista aí.
Os carinhas da Malhação. Ai, gente, Rodrigo Santoro.
Eu só folheava às vezes por curiosidade, mas eu lembro que não me despertava muito interesse. Óbvio, né?
Lógico.
Era um negócio totalmente. Eu queria ver... Jaspion, Giban, Girá, essas
não,
coisas. Não são de Júnior, né? Então.
O engraçado que, assim, não, as matérias eu vou deixar pra depois, que aí vocês vão entender o porquê que eu tô falando.
Entra num outro paralelo que é um pouquinho mais complicado,
pouquinho
né? Que
mais
precisa
complicado.
De um pouco de reflexão.
Mas, assim, a Capricho foi a sessão nostálgica, assim, que agora eu lembrei que foi a revista que eu mais li. Eu lia mesmo. O legal é que depois de um tempo, eu ia bastante na biblioteca pública daqui da minha cidade, daqui de Jundiaí, e ela tinha Capricho. Tinha, não era do mesmo mês, mas ela tinha algumas antigas. E a gente ia pra biblioteca e ficava lendo Capricho. Cara, era muito legal. E era o nosso brinquedinho, né, gente? As meninas adoravam. E eu lembro também... que a minha irmã mais velha comprava as revistas de música, Fê, você lembra?
Lembro das revistas de rock, né?
Sim,
mais, né?
Sim.
Eu lembro mais porque já tava começando a gostar de rock, eu tinha 12, 13 anos, já tava ouvindo as minhas bandinhas ali e tal, e eu lembro que tinha muitas publicações assim, muito pôster de banda que vendia
sim.
Também, você comprava, pagava 2, 3 reais,
era
uma revistinha, você desdobrava, ela virava um pôster, a gente colava na parede do quarto e tal. E revista de música, sei lá, uma das que eu lembro muito tinha uma... se eu não me engano, era Metal Massacre, que falava
Nossa,
muito de metal. E
essa
tem,
eu lembro.
a mais famosa, que eu acho que é a publicação mais famosa, fora a Revista 7, né?
Ai,
falava de
é
cinema,
verdade.
Caramba, que porra.
A gente tava esquecendo a Revista
formou
7.
Milhões e milhões e milhões de cinéfilos aí. A gente é cria, por coincidência, tem inclusive, tem 7 no nome do canal e do podcast.
A gente não podia esquecer de falar
mas,
dela, gente.
Pô, que era o Sadovski, que era editor-chefe, que é o cara que é crítico. Ele tem um canal muito legal, que chama Mundo Nerdovski, hoje em dia. E ele foi editor-chefe da Revista 7, ele tem programa também na TV Cultura.
Ele também tem o podcast, participa do Cofins do Universo, do
Sidney
Guzman.
Então, o cara que é totalmente inserido nesse mundo nerd, cinéfilo, de cultura pop e tudo mais. E, pô, a Revista 7 tinha a Road Crew, que era a revista
eu
que ia falar, que era
que
de rock também.
Eu e a minha amiga Joyce, a gente pegava a 7, ela que comprava geralmente, né? E aí a gente acabava vendo os filmes, o review de algum filme, e a gente ia na locadora pegar o filme por causa da Revista 7. Isso eu lembro muito, a gente fazia bastante isso.
Não falava só de cinema... falava também de home video, né?
Sim.
Dava muita dica de, gente, esse mês tá chegando na locadora, esse, aquele outro. Aí tinha ali uma criticazinha, uma opinião, dava umas estrelinhas ali pro filme e tal. Que é o que tem na internet hoje, que é o que a gente faz
que
hoje
a gente
em dia
faz,
também, né? E a gente não tinha essa referência muito televisiva, não tinham programas, por exemplo, na TV aberta que falava de cinema. Então quem queria se
Verdade.
Interessar mais sobre os filmes, as produções, os atores, conhecer os nomes dos atores, produtores... roteiristas, tinha que ler a revista, revistas
7.
Como a 7.
Nossa, era muito legal.
Que reinou soberana por décadas e décadas, a fio até começar outras publicações muito tempo depois, a Preview, que eu comprei também uma época, enfim. Mas aí já tava na derrocada, já tava já desbundando a banca de jornal,
Sim.
já não vendia igual antes e tal, tanto que a revista 7, por conta dessa da chegada da internet, ela não envelheceu bem, não soube se adaptar e acabou terminando, né?
Na verdade, eu acho que também por tantos canais no YouTube também que fala sobre cinema, eu acho que foi em função disso também, né? Muita gente... Sites, depois teve muitos sites que...
A chegada
até...
do próprio Omelete nos anos
Sim.
2000 e tal, Jovem Nerd. Enfim, que adentrou pra um território que era desconhecido pra todo mundo até então,
Era
né?
bem mais fácil você entrar no site do que ir até a banca de jornal comprar a revista
e
7.
E era novidade, mexia com a curiosidade das pessoas. A internet, quando chegou, foi um negócio que... causou um estardalhaço, um burburinho, assim,
Exatamente.
Sem tamanho. Aí, o que era impresso, que hoje tá voltando a ter graça de novo pra grande maioria das pessoas, passou a ser um negócio absolutamente sem graça.
Sim.
E na banca de jornal era chato, dava trabalho, era uma atividade que dava um prazer enorme pra gente, porque era a única opção que tinha de divertimento, de adquirir conhecimento,
era
aprender coisas, ver novidade. Então, passou a ser um negócio pesaroso, um negócio chato, você ter que sair de casa pra pegar um filme na locadora... Sendo que o pessoal já tava baixando o filme da internet.
Era
enfim.
Trabalhoso.
Passou
porque
a ficar
geralmente
chato,
aqui onde eu moro era longe a banca de revista. Tinha que subir, não sei o que tem e tal. Era longe. Então, e continuando falando sobre as músicas, as revistas de música, eu lembro que a minha irmã comprava muito a Rolling Stones.
Também,
que era legal.
Claro.
A minha irmã era bem mais velha, então quando eu era adolescente eu acabava lendo essa revista por conta dela e tinha matérias sensacionais sobre bandas e, cara, era muito legal. E tinha uma que era falava de rock também, de música, mas era um pouquinho mais pop, que era a revista Jovem Pan. Eu gostava demais, ela era bem grande.
Era um revistão enorme, assim,
eu
lembro.
Eu lembro que
também.
Ela era bem grande mesmo.
Às vezes vinha com CD também,
Sim,
né?
Sim, cara, era muito legal essas revistas de
Coletânea
música.
E tal. É assim, a banca de jornal era dividida basicamente em três blocos.
É.
Na parte de baixo, ali no rodapé, era só gibi, coisa de quadrinho, Turma da Mônica, Chico Bento, Marvel DC. Aí na altura dos olhos, outras revistas que a Cal vai falar, por exemplo, de entretenimento, fofoca e tal, música, essas coisas. E na parte de cima o moleque virava o olho, olhava pra cima assim, era só pornô e playboy e sexo, caralho. Aí tinha moleque que ficava com medo de ficar olhando assim e tal, levar uma bronca do cara da banca. Pegar então pra folhar, olhar, nem impossível, porque é uma que a gente nem alcançava. Já tinham, pelo menos eles tinham um pouco dessa... consciência. Mas se você olhava pra cima na banca, via uma bunda. Olhava pro lado, via notícias populares, tinha outra bunda no jornal também. Então, gente, os anos 90 foi um negócio meio complicado. Sobrevivemos.
Tá, mas aí eu te faço uma pergunta. Como vocês compravam as Playboys? Porque
comprava,
menino tinha
comprava.
Medo.
Ganhava dos outros, ninguém comprava.
Cara, os meninos tinham medo de falar que lia Playboy. Tanto que depois de quando eu fiquei mais adulta, até eu lia Playboy, porque tinha até umas matérias legais.
Tinha um monte de coisa de entretenimento e tal. No meio tinha as fotos, mas não era só isso, né?
É, não, lógico.
Não, né? Mas moleque não queria ler entrevista, moleque queria ver putaria, era isso que o moleque queria. Aí tio, primo,
ia na casa. E aí os garotos mais velhos compravam.
Não, gente da família e tal, dá o tio, eu vou dar uma Playboy pra você e tal. Porque não, a gente não podia, o cara da banca não nem vendia essas coisas, senão ele podia se complicar. Se bem que tinha uns donos de banca meio maluco que...
Anos 90, né, gente? Pelo amor de Deus, né?
Até vendia, devia vender. Eu nunca tive coragem de comprar de ninguém de banca. Ou ganhei, ou pegava emprestado, ou ganhava de presente, enfim... Mas tinha, deve ter cara que deve ter vendido pra moleque, adolescente, aí, essas coisas. Certeza.
Aí os moleques escondiam até com a própria vida essas revistas. Era muito engraçado. Aí, gente, também tinha as revistas que abordavam assuntos mais sérios. As revistas jornalísticas, né? As que falavam sobre jornais, que davam assuntos sobre política, que era a Veja... A Isto É...
Existe ainda, né? Essas revistas existem ainda, né?
A Época...
Algumas pra um público mais intelectual e outras pra um público pseudo-intelectual, que você achava super esperto, inteligente por ler essas revistas, né? E não eram todas elas que tinham uma seriedade, uma idoneidade também. Algumas traziam umas capas e umas manchetes extremamente sensacionalistas. A própria revista Manchete, inclusive, que misturava fofoca e entretenimento.
Nossa.
Que era do Grupo Block, da editora Block, era mesmo a proprietária do Grupo Block. Tinha a editora Block, que era quem publicava a revista Manchete. Uhum. E tinha os estúdios da TV Manchete, que é o antigo Canal 9 de São Paulo. Que também, né, conhecido aí por todos os garotos aí, por exibir às 8, 9 horas da noite, grandes clássicos da teledramaturgia brasileira, como Pantanal e outras putarias semelhantes, né, passava ali. Cristiano Caramba. Oliveira ali, cachicha ali fora ali.
A Manchete
A Manchete era louca, galaguei, passava umas coisas cedo, assim, que eu lembro o moleque, pô. É, o negócio era coisa de louco mesmo.
Não, mas eu lembro que a Veja, ela tinha umas capas bem polêmicas, assim, bem polêmicas mesmo. E o pessoal respeitava até,
hoje
mas
hoje não são as capas só, né? Ela ficou polêmica inteira, mas enfim, segue o bonde aí.
E para as mulheres tinha aquelas bendita revista de boa forma, como emagrecer, que isso, gente do céu, era uma... É o crossfit daquela época. Cara, tinha milhares de revistas falando como que você vai emagrecer, a dieta da lua, a dieta da maçã. Era muita, eu lembro que, nossa, tinha demais. Meu, as mulheres piravam naquela época com essas revistas. E, cara, eu não sei, se você deu certo alguma dieta daquelas lá, fala pra gente, porque, olha, eu não lembro nenhuma que deu certo.
E como existia fora uma guerra pela audiência na TV aberta, também existia uma guerra...
Das revistas
nas bancas de jornais, então uma prometia uma fórmula mais milagrosa que a outra, né?
É verdade.
Então era assim, era aquele, a revista de fofoca, era aquele puta spoiler da televisão. Eu nunca entendi isso daí, porque que gente que lia, que gostava de assistir novela, comprava a revista pra ficar lendo spoiler do que acontecia na novela.
Mas calma, a gente já vai falar sobre esse assunto.
Mas enfim, vai chegar nisso aí depois. Mas sei lá, eu nunca entendi muito bem.
Aí teve as revistas de entretenimento que eu adorava, eu acho que eu leio até hoje, entro no site, que é super interessante, que falava sobre curiosidades, sobre ciências, né, Fê? Tinha, nossa, a revista super interessante, era muito legal mesmo. A Mundo Estranho também.
É uma derivada da super interessante, inclusive.
Sim, que eu adorava, tinha umas experiências científicas bem legais também, cara, eu adorava essas revistas.
Tinha muita curiosidade, a maioria delas não prestava pra nada, um monte de cultura inútil, mas era muito legal, muito divertido de ler. E de ficar sabendo, quem tinha esse lado nerd mais aflorado, gostava de saber mais sobre... Sabe, gente que gostava, que cresceu assistindo o mundo de Bikman, gostava de ler, super interessante também.
Não, aí quando você... Eu lembro que quando eu tentava me achar um pouco mais inteligente, assim, pegar, vou ler super interessante. Ai, meu Deus. As ideias das crianças. E aí veio as derivados de, sei lá, as revistas de casamento, a famosíssima Noivas, né? Que aí o pessoal que ia casar pirava nessas revistas. As de decoração, que essas revistas, gente, tá até hoje nos consultórios médicos.
Não, a minha mãe, que é cabeleireira, e a minha tia tiveram um salão, muito tempo foram sócias, né? E eu cresci em salão de cabeleireiro por causa delas. Minha tia, depois que minha mãe desistiu de ter salão, continuou tendo salão. Tem salão até hoje, inclusive. Meu, era revista de fofoca, entretenimento e...
decoração.
Nossa, é o que mais... De noiva, de casamento. Era o que mais tinha. Eu ficava no chão sentado, ficava lendo essas coisas aí.
Cara, até hoje você vai em alguns consultórios médicos, tá lá aquelas revistas de decoração, assim, mas que só arquiteto ou engenheiro que gosta daquilo lá, porque não tem.
Revista que só aqueles caras, Irmãos à Obra, que deve ler, não é possível.
Se bem que agora, né, o pessoal que tá, que gosta de Irmãos à Obra aí, né, tá meio que inteirado nesse mundo de decoração. E agora a gente vai falar um pouco das revistas que você falou que davam muitos spoilers. As revistas de fofoca.
Nossa, puta, pode começar, merda. Aí. Vai lembrar, me ajuda aí lembrando.
Gente,
aí.
Contigo, Tititi, Caras. A Caras era para as mulheres ricas que gostavam de saber da vida dos outros. Mas era para socialites, né? Porque aquilo lá, gente, a Ilha de Caras era meu sonho até hoje de conhecer.
Nossa,
aquela
senhora,
ilha lá.
Caras e bundas. Mas enfim, essas revistas aí, como eu falei, no salão da minha tia era o que mais tinha. Era Caras e Contigo.
A quem
também. Então devia ser assim, a Caras e a Contigo eu imaginava mais ou menos assim. A Caras era pras patroas e a Contigo era pras funcionárias, né? As mulheres donas de casa que trabalhavam, né? E a Caras era pro pessoal que tava mais preocupado em ver como que era o pessoal da High Society,
isso,
da alta sociedade paulistana, Ilha de Caras lá, muitas caras e bundas cheias de grana.
Que tinha várias matérias. Ah, a mansão da Xuxa, a casa do Gugu.
Isso, abrimos as portas da casa do Silvio Santos. Eu lembro que era, nossa senhora, isso aí.
Cara, era surreal pra gente. Não, não tinha... Ia contigo, era aquelas coisas. A barraco de não sei o que tem. Um que traiu o outro. O casal que tava separando.
Não,
era aquelas
só
coisas,
fofoca,
só barraco.
Era só fofoca. As duas mexiam com a curiosidade do povo, né?
É, sim.
Uma de saber o que tava acontecendo. Uma era a curiosidade de saber o quão cagado tava o relacionamento, os casamentos dos ricos, e a outra era pra quem tinha curiosidade de saber como que era a casa dos ricos. Onde que o rico comia, onde que o rico cagava. Então eles mostravam banheiro, Eliana tirava foto dentro da piscina não, hidromassagem, banheira e tal. Aí você pensa, você via assim,
nossa,
falava, ah, Eliana caga aqui, né? Aí
nossa,
você ia... mexia com a imaginação, né?
Cara, não, e tinha os spoilers da novela, porque aí eles colocavam na primeira página.
Na capa, assim, Jamanta não morreu. Era um negócio, tipo, você falava, caralho, a gente tinha morrido na explosão do shopping, né, e tal. Parecia os episódios do Dragon Ball, Goku morre. Eu falava, puta que pariu, eu já ficava puto. Já. Foi essa época que eu acho que eu comecei a ficar spoiler fóbico. Que eu odeio spoiler, né? Deve ser por causa dessa época lazarenta, desgraçada que eu cresci. Onde essa cambada de desgraçado, eles contavam o final de tudo, cara. Você nem assistia o negócio, eles já davam uma chapuletada na sua orelha.
Não, gente, era terrível mesmo. A gente já sabia o que ia acontecer na novela. Mas muita gente lia. Eu lembro que tinha várias colunas
até
em
jornal. O resumo da semana, dos capítulos. Segunda, terça, quarta. Aí a pessoa fala, vai, quinta-feira eu tenho que... Eu vou ter que ir pra fora da cidade. Ah, eu não vou estar em casa, não consigo.
O que vai acontecer?
Aí, pra não se perder, lia lá o resuminho lá do capítulo.
Eu lembro que tinha uma coluna no jornal, que era... Eu não lembro o nome da coluna, mas era, falava sobre novela. Tinha os horóscopos. Quem lembra dos horóscopos no jornal?
Puta merda.
Eu li aquilo lá, que nossa.
Não, tá lendo até hoje, né?
Gente, é astrologia.
Na internet tá lendo. Eu não, eu nunca tive o hábito de ler, né? Eu não sei o que era pior, se era o resuminho do capítulo lá ou o resuminho do horóscopo da semana lá. Que eles não... Pessoal, isso que tinha que passar mais informação, eles não passavam.
Não, e aí eu lembro que quando eu completei uns 18, 19 anos, que já trabalhava e tal, já me achava mulher. Aí eu comecei a ler o quê? Marie Claire, Cláudia, Glamour, que era a revista das mulheres.
Tentava passar ali um empoderamento, vai. Mesmo
Sim.
que não era muito ainda do que a gente tá vendo hoje em dia, mas era, já tava. Tentava vender com esse discurso, vai.
Exatamente, não, sim. Eu lembro que eu lia bastante e tinha essas revistas em alguns consultórios, que era bem legal, mas essas daí era quando você se achava a mulher já, tipo, a mulher independente, que eram matérias diferentes. diferentes do que tinha as outras revistas. Era mulher no mercado de trabalho, era alguma coisa assim, sabe? Moda também isso, tinha bastante, então era bem diferente. Então aí quando eu fiquei mais mulher, que eu me achava a mulher, aí eu comecei a ler essas revistas. E eu lembro também que em banca de jornal, aí né gente, a gente vai pra parte, né? Pobre, que você ia lá no jornal pra pegar o caderno de emprego.
Ah, também anúncio de emprego, isso aí era o que mais tinha.
Nossa!
Sessão dos classificados, né? O classificado também era um universo à parte. Você que era pior, se era o classificado ou o obituário. Era duas coisas sinistras ali, o obituário que era anunciava os falecimentos e tal. E o classificado que uma página estava vendo emprego, o outro era anúncio de prostituta, aí o outro você passava era outra coisa.
Era imóveis, era carro, eu lembro que vendiam muito carro pelo jornal, muito mesmo. Que não tinha esses sites, né, não tinha esses feirão.
Tinha aquele Primeira Mão, né, que era um jornal de classificado, né, que era só carro e tal, essas coisas.
Tinha uma revista bem famosa, Quatro Rodas, né, que os caras piravam.
Ah, falava só de automobilismo, de carro e tal, novidades, o novo Gol... tá chegando e tal. Aí tinha aquela revista daquela galera que gostava de reggae, que gostava de andar de skate.
Ah, é verdade, a Tribo.
De fumar maconha, que era Trip, ou era Trip, ou era Tribo, ou era as duas. A Trip era pra quem tinha vontade de viajar.
Ah, é.
Viajar, sim, viajar. Uma era pra viajar sem sair do lugar, e a outra era pra quem tinha vontade de conhecer belas praias, conhecer as cachoeiras, os litorais... paulistano, carioca, capixaba, e você que quer curtir a vida.
A gente também não pode esquecer que agora tem os sites, mas naquela época tinha as revistas de receitas. A minha mãe comprava muitas revistas de receitas e não fazia porra nenhuma.
Ficava do lado da revista do bordado, do Palavras Cruzadas, do Cruzadinha, aquelas coisas. Aí tinha as receitas de... 20 receitas de liquidificador. Você comprava e aí o liquidificador queimava. Você não fazia nenhuma.
A minha mãe tinha coleção daquelas revistas de crochê, então.
Puta, minha mãe tinha das revistas de receita da Dona Benta, acho que era.
Sim,
farinha, cara. Dona Benta.
Eu lembro que tinha uma prateleira cheia de revistas de culinária, essas coisas. Agora aí, ó, já tem Masterchef.
Mas entulhava coisa em casa também. Tinha a gaveta da cozinha da minha mãe que eu abria procurando um guardanapo. Era só revista... de receita da Dona Benta, livro de receita, o caramba. Mas eu pensava, mas toda semana é a mesma mistura, pô. Por que continua comprando? Mas é porque é hábito, né, gente? Era difícil se desapegar do... Passava na banca pra olhar alguma coisinha. Dificilmente você não pegava alguma coisinha. Passava na locadora, ainda se fosse quinta, sexta, era batata. Vou dar uma olhada na locadora.
Mesmo.
Você trazia alguma coisa pra você assistir, principalmente final de semana. Já ficava... final de semana com o filme, devolvia só na segunda.
E o engraçado que é onde eu moro,
hábito,
a banca de revista era pertinho da locadora. Então, assim, era hábito mesmo. Sexta-feira, final de semana, que você não tinha muita coisa pra fazer, você pegava um filme, comprava uma revista e ficava lá em casa lendo e tal. Ou pegava revista de alguns amigos emprestado. Cara, era muito legal a banca de jornal. Fora as balas que vendiam, né, gente? Ah, mas eu comprava tantas, 50 centavos, um monte de bala.
50 centavos nada, era 5 centavos
a bala
uma época.
Verdade.
Você comprava, era 10 pãozinhos, R$1 e 20 balas, R$1.
Verdade.
Bala Zung aí, do Cavaleiro do Zodíaco, essas coisas, né? Pagava 5 centavos, velho.
Eu lembro que todo domingo de manhã eu ia com meu pai na banca, ele comprava o jornal e eu comprava alguma coisa. Ah, era tão gostoso, gente.
Isso é da época que o Kinder Ovo era 50 centavos, R$1 comprava 2. Hoje tá R$8 o Kinder Ovo, hoje tem que tirar financiamento no banco pra você comprar um Kinder Ovo. O absurdo que tá, o preço que tá.
Fora os jornais, gente, aqui na cidade onde eu moro, que é Jundiaí, né? Tinham tantos jornais, era jornal da cidade, jornal de Jundiaí, era jornal de não sei o quê. E todos vinham com aqueles cadernos que eram os classificados, né, e tal. E era bem legal. De domingo era recheado de
jornal
coisa,
de Jundiaí,
né?
Tinha um modulinho, né, que é o classificado famoso aqui da região. Mesmo quem morava em Várzea, Campo Limpo, Jarinu, cidades,
né?
Que tem aqui perto, pra quem não conhece a região, comprava o modulinho que saía as vagas dos empregos, das indústrias, as coisas que estavam contratando... aqui, principalmente na cidade de Jundiaí, né?
É, naquela época eu lembro que ou você via vagas de emprego no modulinho, no jornal, ou então você ia andar pra caramba pra ir nas agências.
Em agência de emprego, não tinha outro lugar pra olhar.
É, não era internet, não tinha LinkedIn. Ah, imagina, não tinha nada dessas coisas. A gente tinha que ir tudo manual mesmo. Vamos lá a pé, vamos correr
atrás.
Vou voltar a comprar
o modulinho, que eu não aprendi a usar o LinkedIn direito até hoje. Ué.
Mas, gente, agora a gente vai pro quadro Hasta la Vista, Baby, que é onde a gente manda pra casa do caralho qualquer coisa que a gente não gostou.
Que foi embora, que não faz falta nenhuma hoje em dia aí, que se puder, ó, vaza, vaza.
Exatamente, vamos lá.
Hasta la Vista, Baby.
Então, o Hasta la Vista, Baby, a gente agora vai falar sobre um assunto meio polêmico que tinha naquela época. Por quê? Porque as revistas dos meninos era cultura pop, era desenho, era super-herói, era coisas de música e tal. E para as meninas, verdade, era um comportamento, eram umas coisas absurdas. Como você faz pra ter uma... se vestir bem.
Aquele gatinho que você tá de olho, como interessar os homens... Era um negócio assim, induzia,
exato,
às vezes até um início da atividade sexual precoce.
Sim, porque olha, eu tinha uns 13, 14 anos, aí tava lá, como transar, como fazer o menino gostar de você pra, sei lá, pra transar, alguma coisa assim. E cara, eu lia, pra mim era até natural, não tinha assim, ficava, nossa, meu Deus. Mas hoje em dia eu vejo, eu paro pra ver as capas e as matérias que tinham, cara, é surreal.
Algumas delas, isso a minoria, até oferecia uma certa educação sexual.
Sim.
Derrubando alguns tabus e tal sobre masturbação.
Sim.
Sobre menstruação, sobre algumas coisas que eram dúvidas e que os jovens tinham vergonha de perguntar.
Sim.
Pros pais, às vezes perguntavam pra um primo mais velho.
Não,
tal.
Isso era legal.
Algumas, mas boa parte delas, como você falou, infelizmente induzia ou a iniciar a vida sexual muito cedo,
ou a mulher ser submissa ao garoto. Eu lembro que tinha vários testes falando, tipo, sempre o menino era o melhor
o
do
foco,
que a menina.
O foco, a preocupação era saber o que o homem queria.
Sim, eu achava isso normal na época. Olha, gente, a cabeça das meninas
ninguém,
dos anos 90.
Quase ninguém percebia isso daí, né?
Eu acho que isso agora a gente tá aprendendo bastante coisa. Eu acho isso legal, mas assim, eram matérias, gente, que era horrível. Ah, como emagrecer pro menino gostar de você. Assim, coisas
como
surreal.
Como se você fosse gordinha, nenhum menino da escola,
sim,
ia te querer, sabe?
Corte de,
nossa,
cabelo que os meninos mais gostavam.
Absurdo.
Ah, menino gosta de mulher com cabelo solto. Ah, menino gosta de menina mais tímida. Eu lembro que tinha uns testes. Ah, você é tímida, mais alegrinha.
Mais saidinha, não sei o quê.
Ah, menino não gosta de menina saidinha. Gente, eram
absurdo.
Cada matéria que eu fiquei...
Já pega adolescente que às vezes tá passando por um problema...
Você tá com a cabeça cagada.
Isso, você já tá, exatamente, a Carol definiu, é isso mesmo. Aí fica botando esse monte de minhoca na cabeça de uma pessoa que já não tem uma opinião muito formada, porque está em formação psicológica, sexual, tá aprendendo a conhecer o próprio corpo e tal. Como eu falei, algumas davam uma orientação legal, mas boa parte só botava titica de galinha na cabeça, principalmente
não,
das meninas.
Isso é, das meninas eu acho que é o pior.
Era zoado
porque...
mesmo.
Pros meninos até tinha Playboy, né? Tinha algumas matérias mais legais. Agora, pras meninas, gente, qual que era a menina daquela época que nunca fez alguma daquelas coisas, daquelas revistas? Gente, eu fazia aqueles testes idiotas e tentava me comportar do jeito que tava na revista com os menininhos.
É isso que eu tô falando, já influenciava, já era um influencer. Eram essas revistas aí, nem sempre pra um lado muito legal da autodescoberta, em vez de elevar a autoestima das garotas, ao invés de ajudar as garotas a tomarem decisões relevantes pra vida delas, como, por exemplo, ajudar a escolher, por exemplo, uma carreira, uma profissão, incentivar as garotas a estudar, explicar por que que as mulheres precisam ter ensino superior, por que precisamos de engenheiras, médicas, veterinárias, por que o mercado de trabalho precisa ser mais qualitário. Logicamente, isso a gente tomou uma consciência muito maior hoje, não era assim nessa época.
Não.
Mas algumas dessas revistas tiveram a oportunidade de sair na vanguarda, de começar a introduzir esses assuntos antes, muito antes, falar de homossexualismo, autoaceitação. Muitas deixaram essa oportunidade passar por uma briga, uma guerra que existia na banca por audiência. Uma queria chamar mais atenção que a
exatamente.
Outra.
Exatamente. A Capricho mudou demais do que ela tá hoje em dia e tal, que até pela internet, até porque pelo feminismo, que agora tá muito em alta, a gente tá com outra cabeça, né, gente? A gente não faz nada pra impressionar o cara, nem nada. A gente tá na nossa, a gente tem que fazer pra nos impressionar, pra gente ficar bem com a gente. Só que assim, eu lembro que naquela época... Era muita coisa machista realmente, gente. E olha que tinha muitas mulheres trabalhando nas redações e tal, mas é aquela coisa, né, como o feminismo tem ganhado força, antes, bem antes, as revistas femininas lá nos anos 50 eram feitas por homens, o que era absurdo.
Negócio ridículo, né, pra falar outra coisa.
Agora mudou.
E quando induzia algum comportamento no garoto... Era só pra reforçar esse estereótipo. Pô, você, o cara que era mais sensível, que era um cara mais tímido, igual era o meu caso, pô, a gente se sentia todo acuado. Porque qual que era o perfil do cara, do galã conquistador? O cara tinha que ser o José Maier.
Verdade,
tinha que chegar já arrancando a roupa e comendo a mulher, que senão você era um bosta. Você não servia pra nada. Você tem que ter pegada. Você tem que ter atitude. Ah, que menina que vai querer... A menina vai ficar trocando ideia com um cara que gosta de conversar, vai virar amigo do cara, pô. Você quer pegar a mulher ou você quer ficar conversando com ela? Então, na nossa cabeça, era uma loucura também isso daí.
Não, olha, ó, a gente, a nossa geração que tem uns 30 anos e tal, até uns 35 anos, cara, não, a gente merece tudo de bom, porque, olha, cara, a nossa cabeça era muito cagada. Gente, não, eu chorava por algumas coisas que não dava certo com os meninos, porque eu tentava fazer aquilo que tava escrito na revista. Ai, meu Deus, só de pensar já me dá vergonha alheia de mim mesma. Era terrível. Então, esse tipo de comportamento das revistas que tinham dos anos 90/2000, gente, as Tela Vista Baby, vai pra bem longe, a gente quer agora empoderamento feminino, sabe? A gente quer uns caras mais seguros também deles, porque os meninos daquela época também eram muito inseguros.
Muitos eram.
Então, nada dessas coisas. E, gente, agora que você tem um filho ou adolescente, veja bem o que eles estão lendo, porque faz toda a diferença, né, Fê?
Conversa muito, dá uma acompanhada, e junto com essas Tela Vista Baby, também já vou mandar de carona aí o antigo jornal Notícias Populares, que meu saudoso avô lia, você torcia, ele pingava sangue. O jornal desgraçado, sensacionalista, miserável que tinha, era foto de cadáver, era umas coisas... Não dá nem pra chamar de jornalismo a porquice que esses caras faziam. Acabou, foi pro quinto dos infernos, não faz falta nenhuma.
Esse jornal...
Vai pro diabo que eu carregue, junto com essa revista aí de comportamento aí, que só botava merda na cabeça... Das meninas, deixava as meninas, os moleques, tudo maluco.
Esse jornal era de São Paulo?
Você era, viu? Uma desgraça esse jornal. Era o Cidade Alerta Impresso. Uma
Ai,
maldição
horror.
Na vida de qualquer família.
E agora a gente vai pro I Will Be Back.
I'll Be Back.
Bem, esse quadro é aquele que a gente quer indicar, são coisas legais que a gente quer trazer pra vocês, algumas dicas. Eu vou falar sobre um canal que tem no YouTube, que chama Canal 90. Aproveitando que a gente tá falando sobre nostalgia, sobre revista, sobre televisão. Gente, esse canal é o Noj que faz. E, cara, é muito legal, tem muita nostalgia, muita coisa dos anos 90, 2000. E, cara, eu olhei... A gente assistindo... A gente sobreviveu a esses anos loucos que eram.
Principalmente muito que ele relembra de trás de curiosidades, principalmente da TV aberta brasileira dos
anos
90.
Nossa, muito.
Que era uma coisa assim, se cobrisse virava um circo, cercar virava um hospício, velho. Era uma coisa de maluco, de gente retardada mental da cabeça.
Não, a gente sobreviveu à banheira do Gugu, o Gilberto, era Gilberto Leão, qual que era o nome dele?
Gilberto Barros era o Leão, o João Kleber, essa cambada de maluco aí que, meu Deus do céu, estocava o terror, próprio Fausto Silva, o Domingão do Faustão dos anos 90, umas coisas bem malucas.
O Sabadão Sertanejo, sei lá que porra era aquela que o Gugu
garota
representava.
Garota da camiseta molhada, meu criança Deus. Dançando com mulher sem roupa, era uma zona. Uma zona, como diria o Borghetti, uma zona. Era uma zona.
Mas o Canal 90, ele lembra com muita nostalgia. Você volta a ser criança, você lembra que você assistir pra você era normal, era natural. Você nem ligava pra aquilo lá. É muito legal, o canal é muito legal. Essa é a minha dica.
É, a gente recomenda isso aí. A minha é a mesma também, Cal. Pensamos, tivemos a mesma ideia, então.
E tem outra, vou falar só mais uma. Aproveitando de falar sobre comportamento, sobre como a nossa mente era cagada, nossa adolescência foi louca das meninas, eu vou indicar uma série britânica que é a Fleabag, que é a Phoebe Waller-Bridge, que é roteirista, ela que escreveu, ela que produziu. Cara, fala sobre feminismo, como nós mulheres fazemos no dia a dia, a rotina como nós temos, é muito legal, tem um humor meio britânico ali, então é um pouquinho meio ácido.
Meio assim, não é um humor pra qualquer um,
não,
mas
é bem
se esforce, dê uma chance, faça uma forcinha de assistir. Às vezes você pode ficar um pouquinho constrangido ali em alguns momentos, mas é a graça do humor que eles fazem é justamente essa.
É, dá pra maratonar numa manhã, gente. Ela tem 6 episódios, mais ou menos, com 20 minutinhos, então é rapidinho. E, cara, o feminismo e o sexo, como ela aborda na série, é sensacional. É do jeito que nós, mulheres, conversamos com outras mulheres, gente. É totalmente natural e é muito legal. Essa é a minha recomendação. Eu sou super fã da Phoebe. Tudo que ela faz é sensacional. Ela tem uma outra série também que ela escreveu, que é Crashing, tá na Netflix. Essa Fleabag é da Amazon, mas tenta dar lá um seu jeitinho de assistir, que vale a pena, gente. Então é isso, a gente deu uma recordada aí na banca de jornal, nas revistas. Essa foi a nossa dica também e esse foi o nosso assunto de hoje, né, Fê?
É isso aí, pessoal. Você que quer acompanhar a produção de conteúdo que a gente faz, os nossos vídeos, basta acessar youtube.com/sessão7, se inscreve lá no nosso canal. Tem muito conteúdo bacana, entrevistas, produção audiovisual de muita qualidade aqui para o pessoal de Jundiaí região e outras regiões também. E siga o Sessão 7 nas redes sociais, isso é muito importante. Vocês querem ter contato com a gente, sugerir tema, participar também de alguma forma, só procurar @sessão7 no Instagram e procurar em facebook.com/sessão7 para você encontrar a nossa página e lá dar um salve na gente, participar e interagir com a gente, que pra gente é muito importante, certo, Cal?
Exatamente. Se você lembrar de alguma revista que você ou que você fazia na banca de jornal, manda pra gente. Participem, mandem seus comentários que a gente adora isso. Muito obrigada e até o próximo 7 Papo Cast.
Um forte abraço para todos vocês. Tchau, pessoal. Até mais.
Tchau, gente.